sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 17 de novembro de 2011. Neste momento, passarei a palavra à senhora secretária para fazer a leitura da ordem do dia.
Ata da 28ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2011, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, Surama Santana de Souza Martins, Jesse James Lima Miranda, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Não compareceram os senhores vereadores João Ricardo Lima da Costa e Adecarto Rodrigues da Silva, AD, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida aprovada a ata da sessão anterior, lidos ofícios número 1.109, 00.409, 00.406, 00.4.378, 6.447, 4.469, do Fundo Municipal de Saúde, do Ministério da Saúde. Lido informativo da Câmara dos Deputados sobre os recursos do Orçamento da União pagos aos municípios, data da posição CIAF, 27/9/2011. Lido o ofício número 001/2011, do vereador Adecarto Rodrigues da Silva, AD. Lido o projeto de emenda número 001/2011, de autoria do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre e outros vereadores, a lei que estabelece critérios para a concessão de auxílios eventuais e da outras providências. A presidenta Ana Lúcia justifica a ausência do vereador João Ricardo. Comunica que enviou do servidor Antônio Carlos a Brasília, que enviou o servidor Antônio Carlos a Brasília para o 4º encontro do GITEC. Faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Jesse James comenta sobre o trabalho do vereador de oposição. Ressalta novamente sua indicação sobre as estradas do interior. Agradece o atendimento ao seu pedido de sinalização dos quebras-mola. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior faz solicitação verbal de abertura de rua no bairro Cruzeta. Comenta sobre a proximidade com a população de Artur Paz. Fala sobre a vontade da comunidade de Artur Paz em fazer parte da cidade de Guadalupe, desmembrando de Jerumênia e vindo para Guadalupe. Pede apoio a todos para defender essa ideia. A presidenta Ana Lúcia pergunta se o vereador Amadeu Júnior recebeu cópia do orçamento, o qual responde que sim. Com a palavra, o vereador Pierre defende seu projeto de emenda. Pede ao prefeito a relação das pessoas que já foram e serão beneficiadas com a coberta de casas. Pergunta pelos critérios adotados para serem contemplados. Defende indicações anteriores. Pede para agilizar a distribuição dos lotes às pessoas carentes. O vereador Edivan pede providências quanto à fossa na rua Mariano de Castro e quanto à iluminação pública na quadra 3 da Vila Parnaíba e a estrada que liga o Trevo à entrada do Balneário Belém Brasília. Comenta as palavras dos vereadores Amadeu Júnior e Pierre sobre a comunidade Artur Paz e declara apoio. Destaca que o prefeito montou uma equipe para consertar o calçamento no nosso bairro. Com a palavra, a vereadora Surama Martins pede ao prefeito a recuperação de praças em alguns bairros de nossa cidade. Pede qualidade no serviço prestado pelas empresas à prefeitura. Reclama a falta de medicamentos básicos nos postos de saúde. Ressalta que o programa de melhoria habitacional é um direito de todos. Destaca que propaganda é o carro-chefe da atual administração, mas que o resultado é muito pouco. Pede pelo funcionamento do consultório odontológico do posto do Coqueiro. pede a regularização da Rua F no bairro Cruzeta. Comenta as palavras do vereador Amadeu Júnior sobre a comunidade Arthur Paz. Lembra que pediu ao ex-governador pela estrada de Arthur Paz, mas que não foi feita por problema político. Registra a quarta-feira cultural do IEB. Destaca o trabalho do professor para que seja feita uma feira cultural. Destaca que no mês de outubro os professores deveriam ser homenageados. Destaca que o projeto da presidente sobre o IDEB está sendo mal interpretado e que virá uma emenda para o projeto. Lembra sobre os projetos de sua autoria. Pede o alpendre no mercado público. Convida todos aos festejos de Santa Teresinha. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, mostra surpresa com a colocação da vereadora quanto ao projeto do IDEB. Não vê problemas em que as escolas, o IDEB, mas, como sempre, está aberta a sugestões. Soma-se as palavras do vereador Pierre quanto à melhoria habitacional e comenta sobre o programa da prefeitura. Pergunta se consta no organograma da prefeitura a recuperação da Vila Boa Esperança. Pergunta sobre a empresa de limpeza pública e ressalta que solicitará o contrato. Lamenta que o vereador AD, que tinha o contrato da Hilux do prefeito, mas não repassou o cópia que foi pedido. Destaca que não entende o porquê da administração municipal não fornecer cópias dos contratos. Ressalta que faltam apenas 5 sessões para o fim do ano. Cobra o envio das cópias do orçamento para todos os vereadores, pois até o momento os vereadores Ana Lúcia, Surama Martins, Pierre, Jesse James e João Ricardo ainda não receberam as cópias do orçamento. Destaca que sugeriu ao presidente da comissão, vereador João Ricardo, para se fazer uma audiência pública para o orçamento. Finaliza parabenizando a Rádio 97.5 pela audiência e divulgação das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata aprovada. Veja se está justificado.
Ah, eu lembro. Vai estar na outra?
Justificando aqui a ausência.
Justificou.
Não o próprio, mas... É na outra. O próprio Zé Mota justificou. Nessa daqui, dia 25, o senhor não estava, já havia justificado na anterior.
Ah, ele justificou na anterior.
Mas pode justificar aqui também. Aqui está só como falta, não está? Mas a gente justifica nessa aqui também. Pode dar continuidade.
Brasília, 4 de novembro de 2011. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde, Programa Pagamento de Pax Fix, competência 10 de 2011, valor bruto R$ 19.680,33. Outro programa do Fundo Municipal de Saúde, Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, PFVPS, competência 9 de 2011, valor bruto R$ 11.622,90. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 24 de outubro de 2011. A presidente da Câmara Municipal. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Cota 009, de 18/10/2011, no valor de R$ 17.380,10. Outro do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 3/10/2011, programa PENAI Creche, data do dia 30, todos são do dia 30/9/2011. O PENAI Creche veio o valor de R$ 1.056. Para alimentação escolar, para pré-escola, R$ 1.722. Alimentação escolar do EJA, R$ 774. PENAI do ensino médio, R$ 630. Alimentação escolar, o ensino fundamental, R$ 8.406. O PENAT, R$ 162,36. Outro recurso do PENAT, R$ 2.199,24. Outro programa do PENAT, R$ 265,68. Totalizando, R$ 15.215,28. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, Ofício Circular Externo do Fundo Nacional do Desenvolvimento, a Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal, demonstrativo de pagamentos, programa PBF, no valor de R$ 4.500, PBV 2, R$ 1.506,60, Pró-Jovem, R$ 5.026, o PTM, R$ 608,25 e R$ 2.000. O valor desse ofício circular totalizou R$ 13.031,60. ANEEL, ofício circular número 337/2011. Excelentíssimo senhor José Lourenço Mozinho Mota. Ainda foi relacionado na época como presidente. Assunto: comunica realização de audiência pública número 049/2011, resolução 414. Senhora presidente, informamos ao excelentíssimo senhor que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, realizará a audiência pública número 049/2011 com o objetivo de rediscutir a resolução normativa 414/2010 que estabelece as condições gerais do fornecimento da energia elétrica, direitos e deveres do consumidor. A referida audiência pública está aberta até 9/10/2011 para discutir o artigo 218, que trata das transferências aos municípios dos ativos da iluminação pública, e até 9 de outubro deste ano para debater os demais artigos da referida resolução. Os interessados em contribuir com o processo de aprimoramento do artigo 218 podem enviar as propostas para o e-mail que tem ap049/2011.artigo218@anel.gov.br. Serão realizadas ainda 4 sessões presenciais para debater a transferência de ativos de iluminação pública aos municípios nas capitais de Manaus, em 19/10, Recife, em 4/11, São Paulo, em 17/11 e Belo Horizonte, em 24/11. As partes que desejarem colaborar com o aperfeiçoamento dos demais artigos da resolução que estão em audiência pública podem enviar suas contribuições para o e-mail anteriormente citado. Em ambos os casos, as contribuições também podem ser enviadas pelo fax 61-2192-8839 ou para a sede da agência localizada no SGAN, quadra 603, módulo 1, térreo, protocolo geral, CEP 70.830/030, em Brasília, Distrito Federal. Os horários e endereços de realização das sessões presenciais serão disponibilizados na página da ANEEL, tão logo sejam definidos. Colocamos à disposição do Piauí para prestar informações complementares que se fizerem necessárias. Écio José Ramos Brandão, Superintendente de Relações Institucionais. A pauta está concluída. Irei iniciar as indicações. Indicação número 026/2011. Excelentíssima senhora presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a ampliação da equipe que trabalha com a rede de esgoto municipal. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 1º de novembro de 2011. Justificativa. Necessidade urgente de manutenção e correção na rede de esgoto municipal. Adecarto Rodrigues da Silva, AD, vereador.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, nessa sessão gostaria de saber do senhor vereador José Mota a respeito da vista que ele pediu no projeto de lei 011/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas em obras públicas, se ele tem já a justificativa para seu pedido de vista. A lei orgânica não existe nada correlacionado com esse assunto. Como a gente não... Como não existe no eu estou afirmando, vereador José Mota, porque tanto eu já tinha lido várias vezes, mas prestei atenção e fui ler na parte que diz respeito a esse assunto. Não existe. Talvez possa ser a antiga... Pois é, hoje na atualizada não existe nem nada correlacionado com esse assunto. Coincidentemente, passando na... coincidentemente, não sei se os senhores vereadores perceberam, aqui na obra que está sendo executada na Praça da Matriz, foi colocada a placa, a senhora viu, vereadora? Sim. E aí eu passei lá e dei uma verificada, mas ela está incompleta, seguindo esse projeto, né? Essa resolução que a gente está tentando votar. Então, vereador José Mota, no seu entendimento, posso colocar em votação? Então, vereadora Suramo, por gentileza, leia o parecer ao projeto, a gente colocar em votação.
Projeto de lei complementar, número 011/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placas informativas em obras públicas. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da fixação de placa informativa nas obras públicas executadas pela administração pública direta, indireta ou por empresa particular contratada pelo poder público para este fim. Artigo 2º. As placas de identificação de que trata esta lei deverão conter obrigatoriamente as seguintes informações: identificação da obra, inciso 2, data do início da obra; 3, data prevista para o término da obra; 4, nome, endereço, telefone da empresa executora da obra ou secretaria municipal executora; inciso 5, custo total da obra; inciso 6, se os recursos são próprios ou de convênio. Artigo 3º. Caso a obra seja em uma via pública, as placas de identificação deverão ser obrigatoriamente expostas no início e no final do trecho em obra. Artigo 4º. No caso de prestação de serviço, fica a empresa vencedora obrigada a divulgar em meio de comunicação escrita os itens previstos no artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Toda placa de identificação exposta ao público deverá estar situada em local de fácil visibilidade, com dimensões não inferiores a 3 metros quadrados. Parágrafo único. A apresentação gráfica dos dados pertinentes à obra deverá seguir padrão estabelecido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. Fica a cargo da empresa vencedora da licitação a confecção e instalação das placas, bem como as publicações nos meios de comunicação. Parágrafo único. Caso a obra seja feita pela própria prefeitura, a mesma será responsável pela confecção e instalação das placas, bem como as publicações nos meios de comunicação. Artigo 7º. Se a empresa deixar de afixar a placa ou se afixada esteja em desacordo ao exposto nesta lei, será notificada para, no prazo de 5 dias, providenciar sua instalação ou retificação. Parágrafo 1º. No caso de descumprimento ao prazo estabelecido no caput deste artigo, será aplicada multa no valor de 50 UFIs diária. Parágrafo 2º. Após o 7º dia, a multa diária será de 100 UFIs, sendo que a obra ficará embargada até o cumprimento do artigo 2º desta lei. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pela fiscalização ao cumprimento desta lei. Artigo 9º. Torna obrigatório ao Poder Executivo a inclusão do teor desta lei no contrato de licitação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. A justificativa a este projeto é em relação à Constituição Federal, em seu artigo 37, que determina que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tem que obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios têm como objetivo maior, além daqueles atinentes à indisponibilidade do interesse público, a criação de instrumentos para ampliação da cidadania ativa, capaz de torná-la sujeito das decisões relativas aos investimentos, obras e serviços públicos. Mesmo após a promulgação das novas constituições democráticas, assistimos como herança dos longos períodos de regimentos ditatoriais vividos por nossa sociedade, a permanência de uma cultura que atribui exclusivamente ao Poder Executivo a responsabilidade por todas as ações de governo. Vivemos num momento sem precedentes, em que se tenta transformar o Estado num instrumento eficiente para o exercício e realização da cidadania, bem como de configurar um modelo de administração pública gerencial em substituição ao antigo modelo burocrático, para criar a conscientização de que o objetivo do Estado deve ser sempre o cidadão, oferecendo-lhe pleno controle sobre os resultados das ações da máquina estatal. A transparência é a única forma de impedir que determinados atos da administração pública estejam viciados ou mascarados, permitindo à população conhecer de que forma seus representantes estão operando a coisa pública e se estão obedecendo aos princípios básicos de honestidade, legalidade e lealdade. E o projeto que apresento aos companheiros vem mostrar e identificar a população, em especial aquela que não possui meios eletrônicos de assinaturas de jornais, uma informação imprescindível na realização de obras e serviços públicos, identificando de que forma o governo municipal está investindo o dinheiro público e quem são os beneficiados, empresas que irão receber o dinheiro. É um projeto simples, porém de grande valia para as comunidades, principalmente para aquelas mais carentes de nossa cidade. Do exposto e entendendo a necessidade deste projeto, para darmos mais transparência ao dinheiro do povo que é gasto pelo administrador público, solicito aos nobres colegas vereadores a aprovação do mesmo. Face ao acima exposto, é que envio as doutas comissões desta Casa de Leis para análise do presente projeto de lei. Da senhora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Parecer da comissão em relação a este projeto. Parecer ao projeto de lei número 011/2011, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação placas informativas em obras públicas. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 1º, e nossa lei orgânica, em seu artigo 15º, parágrafo 1º, e resolução número 250, de 16 de dezembro de 1977, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA. O projeto é de autoria da vereadora Ana Lúcia. O referido projeto está de acordo com a Constituição Federal. Em fase do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Evete Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 18 de outubro de 2011. Presidente, Jesse James Lima Miranda. Relator, João Ricardo Lima da Costa. Membro, Amadeu Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favorável.
Dando continuidade à votação, já temos os votos dos três membros da comissão. Senhor vereador Adecarlo, por gentileza, seu voto.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Voto favorável, professora. Ô, presidente, agora eu gostaria, se fosse possível, Vossa Excelência fizesse um projeto de resolução adotando essas providências aqui na Câmara também. Tudo que fosse feito, fosse dado conhecimento a todos os vereadores. No caso de viagem, fosse tratado o assunto do vereador, todos os vereadores sabendo.
Com relação ao
e fizesse uma resolução, um projeto de resolução, informando tudo isso, porque eu sei de algumas coisas que eu fui no Tribunal de Contas. Eu fui para minha conta. E eu achei que aqui fosse, porque aqui é um órgão público também. Fosse estabelecido que todas as compras feitas no órgão aqui da Câmara fosse feita uma VP. Uma verificação de preço, como eu fazia antes.
Certo.
Uma VP. E até no limite X, para comprar, até no limite X, uma VP, todo o valor. Todo o valor. Nem que fosse uma caixa de fósforo. De fósforo tinha que eu vir três pessoas. Ia ficar um negócio mais transparente. Tanto lá como cá.
Obrigado. Pois não, com relação ao projeto de lei que ora está sendo votado, foi discutido, já está sendo votado, com relação a este projeto de lei, com certeza a esta Câmara irá cumprir. Qualquer obra que essa Câmara for realizar, ela irá cumprir, dependendo da sanção do prefeito a este projeto de lei. Com relação a esse outro assunto, mais tarde a gente faz essa discussão, senhor vereador. Por favor, vereador Edivan Miranda.
Favorável.
Favorável. Vereador João Ricardo já dá o voto dele favorável. Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Voto sim. Projeto votado, aprovado por unanimidade. Desculpa, vereadora. O voto da vereadora Suramo.
Por favorável. Gente,
favorável. Perdoe eu. Temos na mesa desta casa também, já passado para as comissões, mais dois projetos. O projeto 013, que é de autoria do senhor vereador João Ricardo Lima da Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade da arrecadação de tributos, taxas e impostos municipais através de guias bancárias de arrecadação para uma conta específica e dar outras providências. Infelizmente, o vereador, no dia que nós apresentamos, o vereador João Ricardo apresentou o presente projeto, o vereador Amadeu Júnior pediu também vistas, mas infelizmente o vereador não se encontra hoje, não vai ser possível, não temos ainda o parecer. Temos mais um projeto de lei complementar 01/2011, de autoria do senhor vereador Pierre, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, e endossado por vários vereadores desta casa, que dispõe sobre o estabelecimento de critérios para a concessão de auxílios eventuais às pessoas carentes por parte da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Também, infelizmente, nós não estamos no momento com o parecer, ficará para a próxima sessão. Vamos prosseguir. É uma emenda. Ele está solicitando. Já, inclusive, foi nós que aprovamos. Ele juntamente com vários. Nós aprovamos. Passou por esta casa e nós aprovamos. Então, é uma emenda ao projeto de lei. Não bem normal não, vereador José Motos. Se o senhor quiser entrar no assunto, a gente entra a respeito desse questionamento de benefícios eventuais, e não está funcionando bem normal não. A questão do nosso município, o senhor acompanha, o senhor deve acompanhar, infelizmente, não o acompanhamento de pessoas carentes do nosso município, que necessita, que tem o direito, que necessita, tem o direito, que o município não está dando a mínima cobertura. Isto aí eu lhe digo. Se o senhor quiser entrar nesse assunto, a gente não faz questão, a gente entra no assunto agora para discutir. Pois é. Eu só digo para o senhor que o município de Guadalupe tem a lei aprovada, inclusive por unanimidade por esta casa, se não me falha a memória, em 2009, mas que o município de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, não vem cumprindo esta lei. O questionamento é esse. Não precisa, vereador José Moto. Vereador José Moto, não existe necessidade, basta só abrir os balancetes. Só precisa verificar os balancetes que a gente vai ver que a população de Guadalupe não está sendo beneficiada através daquela lei. A população que tem direito não está sendo beneficiada. Basta olhar os balancetes. Então a gente vai dando continuidade à nossa sessão.
A população carente toda não, mas dentro do limite está sendo beneficiado. Dentro dos limites que a secretaria pode atender, com certeza está sendo beneficiado. Com viagem, com passagem, com aquilo que dá para ser atendido. Toda a população é impossível.
Só não está constando nos balancetes, mas que... Porque nos balancetes não existe. Né? Então, nesse momento, eu faço a inscrição dos senhores vereadores que desejam usar da palavra nessa sessão. Tem algum vereador que deseja usar a palavra? Vereador Edivan. Vereador José Mota. Mais alguns senhores vereadores? Vereador Jesse. Pronto? Posso encerrar a inscrição? Posso encerrar a inscrição, senhores vereadores? Nenhum mais. Atenção, senhores vereadores. Vou encerrar a inscrição. Vereador Pierre, vereador João Ricardo, vai usar da palavra? Vereador Adê. Neste momento, concedo a palavra ao senhor vereador Edivan Miranda.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, secretária, demais colegas vereadores, auditório presente, povo da zona rural e urbana que nos ouve nesse momento, meu cordial boa noite. Nesse momento, eu queria mandar um alô especial, minha amiga Marlene, Marlúcia, Veranei, no Coqueiro. Um alô para nosso amigo Neto, Luísa, Edivaldo, do Cardoso, do Vicente Ramo e demais colegas que estão nos ouvindo. Meu cordial boa noite. Eu queria, nesse momento, fazer uma cobrança ao prefeito municipal, juntamente ao secretário de saúde, doutor Paulo Rocha, pessoa a qual me dou muito bem, que providenciasse policiais ou segurança para trabalhar no hospital de Guadalupe. Isso não é para amedrontar ninguém, não é para querer inibir ninguém, e sim para dar segurança aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde que trabalham naquele hospital. Porque acontece, finais de semana, até mesmo final de meio de semana, pessoas bêbado e até às vezes drogado querer agredir os profissionais que ali estão para atender a nossa população. Então, eu queria fazer esse pedido ao prefeito Alan Mozinho, juntamente com o secretário de saúde, que tomasse essas providências, contratasse policiais ou segurança para trabalhar no Hospital Municipal de Guadalupe. Nesse momento também, eu queria dar aqui meus pêsames à família ilustrada da nossa amiga Maria Uni, que Deus nos levou nesses últimos dias. Dona Maria Uni foi uma pessoa que trabalhou muito por o nosso município, foi tesoureira de quase todos os prefeitos que por aqui passaram na nossa nova Guadalupe. Se a memória não me falha, na época de seu Nedi, Jocilé, Leó Vigílio, Júlio César, Antônio de Pádua, doutor João Luiz e outros que no momento não me lembro, mas uma Coronel Alencar, vereador Zé Mota está me lembrando aqui. Então, foi uma pessoa que trabalhou muito pelo desenvolvimento do nosso município e que Deus nos ponha num bom lugar. Eu também, nesse momento, queria cobrar do nosso prefeito municipal sobre as estradas dos interiores. Eu cobro porque eu ando. Eu acho que eu sou um dos vereadores que mais ando nos interiores. Eu estou vendo a necessidade que está de uma melhora nas estradas do nosso município. Então, por isso que eu estou aqui cobrando do nosso prefeito, do secretário de infraestrutura, Turiba, que dê uma melhorada nas estradas dos interiores. Nesse momento, eu queria também pedir ao prefeito municipal que dê uma melhorada naquela rua do outro lado da baixa, a rua do senhor Expedito. A rua está intrafegável, está ruim, está péssima. Que mande passar a patrol, se não pode fazer o calçamento agora, mas pelo menos a patrol para dar uma melhorada naquela rua do senhor Expedito, que liga ali na Cruzeta, bairro Cruzeta, próximo ao seu Lídio. Então, era isso o meu pedido ao prefeito nessa noite. E muito obrigado a todos.
Sobre a informação, o hospital não tem mais o convênio com a delegacia para dispor de um soldado lá no hospital?
Vereadora Lúcia, eu não sei lhe informar se ainda tem o convênio. Mas que não tem mais ninguém trabalhando, não tem. Não tem. E teve algumas pessoas, profissionais de saúde, que me pediram que eu fizesse essa cobrança. Porque, na realidade, em todos os hospitais que a gente vê, público. A gente vê segurança, né? Não, é um caso sério, porque ali chega gente de todo jeito, chega gente bêbada, chega drogada, e tem alguns que querem até agredir os profissionais. Em muitos casos acontece isso. Por isso que eu estou fazendo esse pedido aqui, verbalmente, ao prefeito, juntamente ao secretário de saúde, que tome as providências. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador José Mota.
Mesa diretora, colegas vereadores, comunidade de Guadalupe, de todos os bairros, pessoal do interior, que está nesse momento assistindo a essa reunião da Câmara, como sempre ele diz para mim: Mota, eu não perdo uma reunião da Câmara, fico ouvindo meu radinho lá em casa há muito tempo. Então, eu quero iniciar informando, eu quero antecipar meus parabéns ao tenente Reginaldo pela sua promoção agora, sábado, capitão. E vou pedir a ele que ele continue com esse mesmo trabalho que ele está aqui em Guadalupe, que está suspenso no momento por uma ordem superior. Mas ele só está apenas olhando mais para aquele o Rio de Moto, as pessoas embriagadas. Andando em duas pessoas na moto e um pneu. Então, é evitar um acidente aí e tal. E eu quero aqui, votando aqui, o que eu quero falar é o seguinte. Houve na última reunião que eu tive aqui, um vereador falou que eu votei contra o orçamento de Guadalupe, votei e voto, desde quando eu acho que está errado, mas eu fui no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tive a humildade de ir lá, e ele me informou tudo como deve ser feito. Disse: ó, vereador, seria a coisa melhor do mundo que o orçamento de uma prefeitura fosse executado 100%. Por isso é que nós emitimos um parecer anual informando o percentual e alguma divergência quando existe nesse orçamento, para o vereador tomar conhecimento. E disse que seria a coisa melhor do mundo se um prefeito executasse os 100% do seu orçamento. Ele falou: olha, vereador, isso aqui é colocado no orçamento prevendo convênios, as entradas de recursos. Se não vier, ele não gastou porque não veio. É bom. Aí eu falei, eu indaguei com ele. E pode votar parcialmente, não. Ou aprova ou desaprova. Agora ficando sujeito à Câmara de Guadalupe a sofrer com os repasses para a Câmara, de recursos para a Câmara. Porque se vetou o orçamento, vetou tudo. Se reprovou o orçamento, reprovou tudo. Então, eu estive no Tribunal de Contas e eu fui orientado sobre isso. E votei, na época votei contra, mas eu fui analisar e Guadalupe está acima de tudo. Acima de tudo, Guadalupe. O que eu vejo hoje no orçamento de Guadalupe é um viés político. O que eu vejo aqui na Guadalupe no orçamento é um viés político. Porque a obrigação do vereador é acompanhar a execução. Não é valor. O valor está aqui para... Se está o valor, nós vamos ter que acompanhar. A previdência social deixada, sei quantos milhões, está no orçamento. Sujeito a prefeitura sofrer alguma pena por causa disso. Por causa do vereador que eu quero votar contra. Está aí, 8 milhões e tanto. 8 milhões e tanto. Uma praça lá na quadra 14 sujeita a não ser executada, não ser feita, porque o vereador está votando contra o orçamento. Novamente, um trator para o projeto não ser adquirido, porque está sendo aprovado o orçamento. Eu falei com o Ali, ele prometeu que vai fazer uma audiência pública e mostrar para o povo. Quem manda é o povo. O povo é soberano. E eu sempre digo, o povo de Guadalupe é um povo inteligente. O povo não sofre mais de amnésia. Então está aqui, eu estou aqui dizendo o que eu ouvi no Tribunal de Contas, que eu fui lá. Quando eu fui o tratamento de saúde, eu tirei umas 2 horas, 3 horas para ir lá. Fui até estar lá no lançamento de um livro do ex-ministro Rei Veloso. Então, está isso aí. Porque é o seguinte, em Guadalupe aqui virou agora um grupo contra o desenvolvimento da cidade. Guadalupe não pode mais atrasar, mas vou votar o atraso, mas não. Não pode mais votar o atraso. Seja quem for. O chefe do executivo, seja quem for, não pode mais voltar o atraso. Porque tem pessoas que estão achando, Guadalupe faltou a pena aqui, só faltou uma vez aqui, piorar a prefeitura, o agiota. Veja o pagamento de Guadalupe, mas hoje os comerciantes brigando hoje na rua para vender fiados os empregados da prefeitura. Porque sabe que no dia 28, 29, está o dia no bolso. Antigamente pagava a saúde uma vez, pagava a educação outra vez. Quando não tinha mais nada, se escondia lá. Uma vez eu contei que eu estava presente, o Foquito foi um que descarregou o prefeito. Andou 17 carros e foi encontrado mais de uma cama na Vila Parnaíba. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, igual não pode voltar esse atraso. Não pode voltar esse atraso. Então, estou dizendo bem claro. Na época, os pagamentos da prefeitura eram feitos, educação uma vez, saúde outra vez, tudo separado. E por último, quando ele viu que não dava mais, corria se esconder do povo. Foi encontrado debaixo de uma cama da irmã dele lá na Vila Parnaíba. Debaixo de uma cama, sim senhora, lá na Vila Parnaíba. Então, está aqui o pessoal nos torcendo pelo atraso. Agora, não pode, vereadora, mas chega a esse ponto. Pode ser quem for do mexador. Não justifica mais. Não, o Foquito foi um dos carros que ele andou com ele, escondendo ele. Foquito. Foi um deles. Né? Então está aí. Guadalupe está desse ponto. Vamos ver, vamos olhar. Eu não estou dizendo que quem quiser votar, vote. Agora a situação é essa aí. Pode esperar o efeito. O povo está aí, vai nos analisar. Próximo ano. A dizer, quem for vereador que foi a favor do desenvolvimento, fulano. Então esse merece um voto. Outro fulano não foi contra, foi. Então, olhe bem, que está os 8 milhões da dívida aí, tem que ser colocado no orçamento para pagar a dívida anterior, então não paga. Está aí, pode olhar o orçamento que tem. Está aí, 8 milhões. Então, está aí, eu tinha só esse repasse para falar para o novo vereador, os colegas vereadores, essa posição que está aí, como eu estou dizendo, como estou dizendo, está havendo um viés político. Um viés político. E Guadalupe não é para mais isso aqui. Está vendo aqui? Foi criada mais uma agência bancária aqui em Guadalupe. Não foi o prefeito que criou, não. Boa Deus que criou. Dependeu dele apenas da pesquisa que fizeram com ele várias vezes. Várias vezes. Ele mesmo falou no dia da inauguração, falou. Não foi ele que fundou o Banco Brasil aqui, não. Ele apenas ajudou nas pesquisas, porque um banco não vai para o lugar sem apresentar um futuro. Para ele não vai botar uma agência. Então botou. E vamos esperar, porque é mais uma opção para o povo de Guadalupe. Mais uma opção. Está aqui, andei lá, um rapaz muito educado, conversei com ele. Ele vai andar aí nas empresas, se apresentando, é o dever de um gerente, porque quando vem um gerente daqui, ele tem as metas dele até atingir. Se não atingir, vem outro. Hoje está diferente de antigamente. Antigamente botava lá um palinho, botava não, segura. Hoje não. Botou, se não tinha resultado, é rua. Não tem para onde. Então, senhor presidente, só isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.
Particular, pública, quase.
Nem pública, mas faz
isso. A pública é que não faz, a pública é que tinha que fazer, né? O dinheiro público.
Hoje,
com a palavra o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presente, ouvintes da 97,5, onde quer que esteja. E ouvintes também da guadalupeagora.com. Meu boa noite. Quero, em primeiro lugar, me solidarizar com os familiares da senhora Maria Euni Mouzinho Santana. Euni deixou viúvo o senhor José Grangeiro Santana, com padre Dé, e 5 filhos, já Joselma, Paulo Henrique, Carlos A.S., José Grangeiro Filho e o Helder. A senhora Maria Euni foi professora na velha cidade e tesoureira da prefeitura por muitos e muitos anos, prestando um relevante serviço público municipal a este município. Estive, como vários vereadores também estiveram, um momento de solidariedade aos familiares na perca de uma pessoa conhecida, uma pessoa que fez um relevante trabalho ao povo de Guadalupe. Queria algo que fiquei um pouco indignado, que o prefeito, o gestor, deveria ter dado ponto facultativo naquele dia do falecimento e onde, no dia que estava sendo velado o corpo de Dona Maria Euni. Pelo fato de um reconhecimento da grandeza que foi Dona Maria Euni, uma pessoa que fez parte de várias gestões de 80% dos prefeitos que passaram por esta cidade, prestando seu papel. E aqui percebi, não poderia deixar em branco, e seria bom se o gestor tivesse reconhecido, tivesse dado ponto facultativo diante daquele dia, em homenagem à nossa amiga Maria Euni. Que Deus a tenha. Quero aqui também, em relação a debates que tiveram antes da que a palavra foi facultada, em relação à lei de concessão de benefícios eventuais, que já podem ter sido feitos, tudo bem, eu não vou criticar não, que é para ser feito. Mas nós sabemos, vereadores, a quantidade de pessoas carentes que procuram nós, a nós vereadores, eu digo por mim, já vi procurando o vereador Surama, vereadora Lúcia, João Ricardo, Pierre, como procura também os demais vereadores, necessitando de um tratamento que o poder tem a precisão, a necessidade, a obrigação de manter, de arcar com as despesas desta pessoa. Fica difícil o poder executivo arcar com estas despesas. Por quê? Eu, toda semana, ando no hospital local de Guadalupe. A cada dia que ando naquele hospital, eu fico muito triste. Cada dia que ando, fico mais triste ainda. Mas irei continuar andando naquele hospital. A falta de medicamentos. Lá existe falta de soro. Todo De 30 dias, passa mais de 15 dias faltando soro. Lá falta materiais para inalação, lá falta material para soro, lá não tem material para tratamento odontológico. Semana passada eu levei uma senhora, quando cheguei lá naquele local, estava um dentista, de plantão, mas sem trabalhar. Por quê? Não por culpa dele, profissional. E não culpa dos enfermeiros também, que não tem. Mas por falta de material odontológico. Então, o que adianta? Você adoece, chega no hospital, não tem um soro para tomar. Inclusive hoje, foi a última vez, o último dia que chegou uma pessoa e teve que ir na farmácia comprar um soro de R$ 9, porque a falta de competência é grande. O descaso é grande. Quando você chega no hospital, além da demora para ser atendido, porque às vezes o médico deu uma saída, às vezes o médico está dormindo, está deitado ou está jantando, você tem que esperar. Quando o médico chega, não tem um material para aplicar um remédio, não tem um soro para tomar. Só falar um fato aqui, domingo, uma pessoa passou mal, desmaiou, foi ao hospital. O médico era o Ludogério. Sabe o que o médico Ludogério falou, amigos e ouvintes? Isso é uma falta de responsabilidade do gestor. Devia fechar as portas desse hospital. Ele, médico, falou para um paciente e ela chegou e me falou, o esposo dela me contou. Então isso é um absurdo o que está acontecendo com o povo. O povo está pagando, o povo está ciente. O que eu estou falando aqui, o povo sabe, a não ser aqueles que têm condições, plano de saúde, que tem condições de ir a Teresina ou a Floriano, ou a clínica particular, tudo bem. Mas o povo merecedor, o povo pobre, o povo que é aquele que mais necessita de um atendimento devido às calamidades que encontra-se na cidade, é a falta d'água, é o lixo, é tudo isso, gera problemas. E ao procurar a administração, aquela pessoa que pode atender, que possa arcar, que possa resolver seu problema, quando chega lá, infelizmente não resolve. Então isso é triste. Como é que o gestor vai pagar uma cirurgia de uma pessoa para fazer em Teresina e Floriano, se nenhum soro não tem no hospital para tomar? Então fica difícil nós acreditarmos que isso possa acontecer. Ou talvez a não ser alguém, uma exceção, alguém muito amigo, ou alguém muito fiel, ou alguém muito ligado que votou no prefeito, o Allen Rodrigues. Então a prefeitura, em relação a pagamentos, o funcionário deve estar recebendo. Mas eu sei que tem muitas coisas atrasadas aí. Tem classes atrasadas. E ele sabe do que eu estou falando. Tem pessoas com salários atrasados. E muitas, muitas pessoas sendo prejudicadas. Muitas pessoas sendo prejudicadas. Existe. Eu não vou citar o nome, porque eu não conversei com a pessoa, ela não me autorizou a citar o nome dessas pessoas. Tem comerciantes em atraso.
Comerciantes tem bastante atrasado.
Tem carros atrasados. E muita gente sendo prejudicada. Agora, às vezes, as pessoas se chateiam. Que o vereador fala isso, é porque é de oposição, é porque é apaixonado, é porque é isso. Não é isso não, minha gente. Tudo que falamos, tudo que mostramos, é simplesmente o que o prefeito faz. Eu não estou falando aqui nada além do que o prefeito
não faz. Eu não estou falando apenas o que ele faz. Eu estou publicando. Aquelas pessoas, talvez, desinformadas, ou pessoas que, leigas, que encontram-se em suas residências, não necessita, não depende da prefeitura. Estou apenas publicando o que ele faz. Aquele que se chatearem comigo, se chateiam com eles. Pergunte ele por que está acontecendo. Porque aqui não é da boca para fora, não. Estou falando baseado na realidade, no que acontece de real em nossa cidade. Então, quero aqui dizer que eu sou sim, eu sou um fiel político, apaixonado e destinado ao povo de Guadalupe. Posso até continuar sendo vereador, posso também não continuar, até porque hoje, você que é vereador, você que é político, que é prefeito, você não tenha isso como profissão, isso é uma missão, isso é passageiro. Você nunca vai ser vereador, você nunca vai ser secretário, vai ser prefeito a vida toda. Isso é algo que passa por você. Se você não deixar, não fizer a sua parte, você nunca vai ser reconhecido. Então aqui, para finalizar, quero mandar um alô à minha amiga Juscelene, que está na Vila Parnaíba, ouvindo as sessões da Câmara. E obrigado pela oportunidade.
Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus toda a mesa diretora, pessoal do interior, pessoas do público que nos assiste, meu amigo Souza, Aparecida, Zezinho, locutores, enfim, todas as pessoas, meu amigo Alonso, Bispo Moreira, Maurício Damazé, meu amigo Vigilante Matheus, meu amigo Toninho Chico Dedé, mais o Martim, o Boa Vida e Raimundo Macedo Miranda. E você, Celso Pito, lá no interior, que disse para mim que sempre nos escuta. Quero apenas fazer aqui uma pequena correção para aqueles vereadores que não tiveram a oportunidade de bem se concentrar com relação àquela emenda de concessão, não de benefícios, mas de auxílios às pessoas carentes. Quero só explicar, vereador Adê, que muitas pessoas carentes reclamam porque só tem acesso aos programas e benefícios e auxílios quando são cadastradas no programa Bolsa Família ou no Cadastro Único. E a burocracia é um pouco complicada, não por parte da nossa secretária Lorena, porque ela obedece ordens lá de cima. São chamadas as instruções normativas. Então, as pessoas sentem dificuldade, porque não são cadastradas, por isso não recebem os auxílios ou benefícios. Então, o Pierre fez, juntamente com o vereador Edivan, a presidente Lúcia assinou, não lembro se a vereadora Surama assinou, o Amadeu Júnior, eu consultei, o Edivan viu, consultei o advogado Amadeu Júnior, ele também assinou. Isto é para facilitar a vida das pessoas carentes e daquelas pessoas que não têm muito conhecimento da lei. E a gente tem que pensar nos outros, não só em nós. pois nós temos que viver para servir, e não só para sermos servidos. Mas tudo bem, quero aqui fazer rápidos pedidos de providências com relação a quebra-molas, que as comunidades estão cobrando muito, devido à velocidade de muitos jovens, os quais eu respeito muito, mas muitos jovens, devido à grande explosão de hormônios que eles possuem, eles gostam também de explodirem as motos. Eles passam muito embalados, principalmente naquela rua Primavera, no bairro Vila Nova. E ali existem, Aparecida, pessoas deficientes. Eu conheço, Edivan, só numa casa, dois deficientes. Ali na casa da senhora Gersina. E é um perigo. Eles estão desafiando a velocidade. E as pessoas pediram-me para que eu providenciasse. Inclusive o Mateus, vigilante, pediu para que eu o fizesse. Também a Cleide, casada com Adelso, entrou um motoqueiro lá, muito embalado, na sua residência, com uma caixa de cerveja na garupa da moto. Quebrou o muro, quebrou tudo. Também peço que o prefeito obedeça os indicativos de lei do Pierre e faça a pavimentação, faça o calçamento naquele trecho compreendido entre as casas do senhor Boa Vida, do nosso amigo Nego Rocha, da Roseane, do Tarcísio, e aquele trecho da ETA. Tive a oportunidade, juntamente com o Karim e o Daniel e o Euclides, dia 12, agora, fomos lá confirmar in loco, confirmamos toda a área gasta, cheia de buraco, e lá está ilhado aquele trecho. Você só vê água, J. Karim, e muita lama. E aproveitando, Edivan, nós fomos lá comer realmente no Bom Sossego uma galinha caipira. E também fizemos este trabalho. Dia 12. No dia 13, o Pierre foi sozinho. Dia 13. Olhar aquele trecho que realmente merece ser calçado. Com relação às placas, a doutora Lúcia já fez. E o Pierre não gosta de quebrar a ética. Não gosto de dizer, ah, fui eu que fiz esse projeto. Mas o Pierre, só complementando, presidente Lúcio, e te elogiando, o Pierre, a pedido do Euclides, comunicador da verdade, dia 21 de junho, está aqui, para qualquer vereador vir olhar, 21 de junho, eu já me preocupava com essas placas, já fiz indicativo de lei neste sentido, pedindo para que a população tivesse o direito de ver aonde seus recursos estavam sendo empregados e aplicados. A placa é para a pessoa não passar e ficar fazendo pergunta ao pedreiro, ao construtor. Basta e é preciso que a pessoa saiba ler. Diz a identificação da obra, a data e o início, data do início e término da obra, nome da construtora, que a Lúcia já falou, endereço, telefone, recursos próprios, se for próprio ou de convênios, e o telefone da firma. Então, muito importante o projeto da presidente Lúcia, ao qual dei o meu voto positivo. Com relação, vereador Jesse James, que sempre combate com veemência e coragem, com relação ao ônibus, hoje eu fui procurado. Disseram-me que um cidadão que possui um ônibus não está levando os estudantes para Floriano, porque está com 2 meses atrasado. Não quero nem dizer o nome do cidadão. Mas ontem eu vi este cidadão na prefeitura procurando receber 2 meses de atraso. Mas, como eu gosto da coerência, da justiça e da justeza, eu gosto de analisar, investigar e averiguar, para depois não dizer, não, é conversa fiada, é mentira. Quero também fazer um pequeno pedido de providência, doutora Lúcia, com relação ao lixo na Casa do Chaga, na Cruzeta. Seu Raimundo Macedo Miranda pediu para que eu falasse com o prefeito para roçar a rua dele, que as árvores estão fechando e tomando as estradas, dificultando e impossibilitando o trânsito dos veículos. Um problema aqui que o Euclides sempre relata na emissora de rádio, e eu já elogiei muito o chefe, o Valmir, porque eu sempre critico, mas quando erra eu repudio. É com relação, Valmir, à não resposta que Vossa Senhoria ainda, segundo o Euclides, não deu para a população. E eu não gosto de coisa errada, não gosto de covardia. Sem água nós não somos nada. Sem água eu não estaria nem aqui. Não tinha oxigênio na voz, na saliva. Então, o Euclides falou hoje que está, se eu não me engano, faltando água nos bairros Bela Vista, Cruzeta, Vila Parnaíba, 140, no centro o dia todo, né? Então, eu acho errado, porque as pessoas pagam. E se falta água, pagam do mesmo jeito. E a água gera progresso, abre perspectivas para o futuro. Sem água não existe desenvolvimento. Então, Valmir, meu amigo, não estou aqui atirando pedras em você. Sempre eu admiro e peço que vá amanhã cedo dar satisfação à sociedade na nossa emissora de rádio ou na outra emissora. Mas o povo paga e tem direito, segundo os programas de defesa do consumidor. Você não pode pagar por um bem ou serviço se eles não forem consumidos. Quero aqui me ater para encerrar sobre a cobertura das casas que a Divan sempre defende, a Surama também, na zona rural. Projeto do Pierre aqui, eu idealizei, eu comecei isso aí em 2005. O Edivan era secretário de obras, nesse tempo era obras. O Pierre começou esse trabalho para cobrir as casas das pessoas pobres e carentes na forma da lei. João Luiz começou, tudo bem? Georgiano foi quem mais cobriu na época também. E agora, presidente Lúcia, o Allen começou, mas eu não sei se devido ao período chuvoso, está parado e o povo está reclamando muito. Até o pessoal da zona rural. Só que o programa, para quem não entende, segundo a Dilma, é na zona urbana. Eu expliquei para muitas pessoas. Mas nós podemos sim estender. Uma correção aqui da presidente. Obrigado, presidente. Só o municipal, muito bem. Não é dinheiro do prefeito. A gente sabe que é 2%, presidente, do nosso dinheiro. 2% do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas tudo bem, Lúcio. Então aqui nós pedimos, em nome de todos os vereadores, que esse programa se estenda também para as pessoas da zona rural. Por quê? Porque todos nós somos iguais perante a lei, artigo 5º, página 17 da Constituição Federal. Por quê? Não faz no interior, se lá os coitados votam do jeito da gente. Inclusive ontem fui procurado por a Águida, que mora por trás do aeroporto. Pois tá bom, quero apenas me solidarizar com a família da Maria Uni, que teve a sua vida colhida de uma forma prematura. Foi secretária do nosso querido deputado federal Júlio César, inclusive ele esteve aqui presente. E quero prestar minhas condolências com o doutor Helder, que é muito educado, atende muito bem no hospital. Paulo Henrique, minha amiga Josélia, Zé Filho. Dia 14, doutora Lúcia vai falar sobre o dia do diabético, eu sei que ela não esquece. passou agora. E meus parabéns para a Rose, amiga da Surama, que hoje completa mais uma safra. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador AD Carleton.
Quero saudar a mesa na pessoa da presidente Ana Lúcia, demais vereadores na pessoa do vereador Edvan, os auditorianos na pessoa do José da Guia, o irmão Zezinho, os amigos que estão na internet, no rádio, meu cordial boa noite. E mais uma vez quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, de estarmos discutindo assuntos concernente à população guadalupense e à nossa cidade. Em primeiro lugar, eu quero justificar a ausência do vereador Amadeu Júnior, que está numa audiência em Floriano, e me falou que provavelmente não chegaria a tempo. Hoje à noite foi lida a indicação da minha autoria, o indicativo de lei, onde trata sobre a equipe que trabalha com, numa linguagem popular, o esgoto da cidade, a rede de esgoto. Nós sabemos que Guadalupe é uma cidade privilegiada por ter rede de esgoto. Cidades no Piauí de portes maiores do que Guadalupe, agora que está sendo colocada a rede de esgoto. Exemplos: Floriano, Uruçuí, a gente ainda vê muito esgoto na rua. Só que a rede de esgoto da nossa cidade ainda é da época da Coeb, da Chesse, do início de tudo, boa parte dela. E essa parte que é mais antiga anda dando muito problema, principalmente agora nesse período. E eu fui atrás, depois de ouvir reclamações da população, de várias pessoas, eu fui atrás da parte do executivo que é responsável por essa ação no município de tratar dos consertos nessa rede, e o chefe da equipe me informou que o problema maior que ele tem são pessoas que saibam trabalhar com isso, e a quantidade está pouca. Ela falou que na época que a Chesse tomava de conta, quando a rede era bem mais nova, eram 6 pessoas, de 6 a 8. E hoje, para se arranjar 3 homens que saibam trabalhar ou que queiram trabalhar com isso, que o negócio não é muito bom trabalhar com esse tipo de material, nem todo mundo quer. E a dificuldade é essa. Mas eu vejo urgência nesse caso, porque algumas fossas estouradas há algum tempo na cidade, né? E é necessário que se tome as providências, o mais rápido cabível. Acredito que o prefeito vai olhar com bons olhos para esse indicativo de lei e tomar as providências cabíveis junto ao secretário de infraestrutura e sua equipe que trabalha com esgoto. Gostaria também ainda de falar sobre o assunto que debateram aqui, sobre o indicativo de lei que o vereador emenda, que o vereador Pierre falou sobre auxílios, auxílio e benefícios eventuais, os auxílios. Eu quero dizer que a população guadalupense tem sido atendida dentro da medida do possível. Aquelas pessoas que estão sendo atendidas de acordo com as suas necessidades, elas sabem que isso é verdade. Mas o que me traz falar nesse assunto, vereador Pierre, eu entendi o seu pensamento, a sua ideia com respeito à burocracia, e até concordo, mas como você falou, são normativas que já vêm de cima, lá de Brasília, e têm que ser cumpridas. Mas o que me traz aqui é, em primeiro lugar, no final da fala da Vossa Excelência, se relatando às pessoas do interior, que também devem ser atendidas com estradas, com saúde, com o que há de melhor. A zona rural tem que ser atendida. Mas você falou que elas votam como a gente. Eu entendo da seguinte forma: realmente votam como a gente.
Mas nós temos que olhar para a população, para o nosso próximo, como seres humanos. E não unicamente como eleitores, ou como voto. Quando nós começarmos a pensar dessa forma, a agir dessa forma, nós que eu digo, os poderes. Quem está no executivo, quem está nessa casa, quem está no judiciário, esteja aonde estiver nos poderes que dão suporte à população. Quando nós começarmos a olharmos dessa forma para o nosso próximo, para o nosso ser humano, o ser humano, que é a imagem de Deus, imagem e semelhança, as coisas vão começar a funcionar diferente. Então, quando o vereador que me antecedeu aqui também disse que só está sendo atendido aqueles que votaram no prefeito ou aqueles que têm a simpatia pelo prefeito, eu discordo. Eu já vi muita gente que não votou, que não simpatiza com o prefeito, sendo beneficiada por essa lei. Por essa lei. Então, o poder público tem que atender o cidadão guadalupense, independente da sua cor, independente da sua opção política, independente da sua opção sexual, ou qualquer opção da vida dele. Porque o cidadão é o alvo maior do trabalhar do poder público. Proporcionar saúde, educação, segurança e tudo que, aquilo que a Constituição garante ao brasileiro, aquele que vive no nosso país. Então eu vejo dessa forma e é isso que está acontecendo, dentro da medida do possível. É impossível atender a todo mundo, isso é uma realidade, não adianta aqui querer maquiar isso. Sobre a zona rural, já comentei, já fiz também indicações pedindo a recuperação de estradas, me junto aos colegas também, e é necessário dar um suporte maior na zona rural, não só em estradas, mas é um fator principal a locomoção, até mesmo em caso de doença, de algum problema sério, um caso de emergência, tem que ter essa parte, tem que estar funcionando muito bem. A questão dos quebra-molas na rua lá do Mateus, também me junto ao vereador Pierre, porque fiz uma indicação concernente aquele problema naquela rua. É a rua que dá acesso ao projeto, a Mendes Júnior. Estão descendo ali muito veloz, já houve acidente, eu não sabia desses aí que você falou, sabia de outros. Mateus falou e outros moradores falaram comigo, foi feita a indicação. E eu peço também agilidade, antes que aconteça algo pior. Algo pior nesse sentido. Continuando falando sobre Guadalupe, hoje, eu como representante de Guadalupe, eu me orgulho da nossa cidade. É bem verdade que nós queremos melhoras na saúde, na educação, no social, e isso estamos buscando. E eu tenho entendimento da seguinte forma, quando vieram aquelas denúncias sobre o matadouro, que eram verídicas, e eu fui lá, mas o vereador Amadeu Júnior, constatamos, olhamos, vimos o problema, mas nós não só vimos o problema, e nem só falamos do problema, nós demos a indicação da solução, de uma suposta solução, que eu espero que seja tomada. E eu acho que a ação do vereador, da Câmara Municipal, é fiscalizar tanto a parte financeira, como a parte de execução de obras na sua estrutura física, para proporcionar o melhor conforto, seja para o trabalhador, seja para o morador da cidade. Então nós devemos fazer isso, devemos continuar fazendo isso, mas também indicar a suposta solução. Nós indicamos a suposta solução para o problema lá, viu, vereadora Suzana? Tem como resolver, e não é difícil. O tempo acabou, né, vereadora Lúcia? Só um minuto, concluir. Então eu acho que devemos continuar esse trabalho. A Câmara está trabalhando, está tentando fazer com que Guadalupe tome um rumo melhor a cada dia mais, porque para isso nós estamos aqui e vamos continuar aqui com responsabilidade, porque esse povo que votou em cada um de nós teve essa confiança de nos colocar aqui
E é o mesmo povo que vai aprovar ou não o nosso trabalho. Aqui eu vou encerrar minhas palavras, porque já encerro o meu tempo. Agradecer a todos. Uma boa noite.
Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores, público aqui presente, aos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Quero aqui iniciar as minhas palavras, somando ao pronunciamento dos colegas vereadores que me antecederam, e registrando aqui nesta tribuna a minha solidariedade à família da dona Maria Euni, e registrar a minha angústia pelo fato do nosso prefeito não ter decretado luto ou por um dia, ou até na parte da manhã, no momento que ia ter o velório, o enterro, pelo fato da dona Maria Euni, como foi citado por alguns vereadores, foi uma funcionária que prestou um serviço com eficiência por mais de 30 anos dentro do nosso município, por ter seus filhos. O Carlos Aécio é professor do nosso município. O Helder é funcionário, é fisioterapeuta do nosso município. O Paulo Henrique é funcionário do nosso município, da prefeitura. O seu esposo, o seu Dé, ele presta serviço à prefeitura do nosso município como professor de música, instrumentos musicais. Então, a família toda em si tem primos, tem o Paulo César, que é professor. Então, eu acho que faltou por parte do prefeito municipal essa consideração. Então, quero aqui deixar registrado essa falta de até de compromisso, de reconhecimento a essa família enlutada que hoje sofre, que eu tenho uma grande amizade por todos os seus filhos, principalmente pela pessoa da sua filha, a Joseu Amorzinho. Então, quero aqui me somar a todos que reconheceram essa falha por parte do prefeito municipal. Quero também dar continuidade informando a população do nosso município a minha ausência em alguns eventos que aconteceram dentro da cidade de Guadalupe no período de 15 a 20 dias, onde estive ausente. Estava em Jataí, no Goiás, onde a minha filha reside, mora e estuda com minha irmã, que ganhou o neném, e eu tinha esse compromisso com minha irmã de dar esse apoio, por nós sabermos que em cidade grande é difícil você encontrar uma pessoa que queira pernoitar à noite, e ela nesse momento que ganhou um filho, precisava do meu apoio. Então, estive ausente no final do festejo de Santa Terezinha, na inauguração do Bradesco, na feira no Carlos Francos e nos demais convites que recebi lá em casa, mas aqui estou justificando a ausência dessa vereadora, que sempre está presente nos eventos, valorizando e prestigiando os eventos da cidade de Guadalupe. Quero dizer e afirmar o que o colega vereador, meu afilhado Jesse James, comentou, que tem sim muitos comerciantes que estão recebendo com atraso, que a Prefeitura Municipal de Guadalupe não está em dias com vários comerciantes. A exemplo disso, eu deixo aqui registrado, ontem teve um ônibus que presta serviço levando os alunos de Guadalupe a Floriano, ontem não foi. Hoje já foi, graças a Deus. Espero que tenha sido regularizado. Mas ontem não foi. E não foi por quê? Porque estava com pagamentos atrasados. Então, o que a gente vê por parte desta gestão é uma máscara, assim, uma capa de muita propaganda. O carro-chefe é propaganda. É só elogios por parte daqueles que não querem enxergar o que realmente está acontecendo. É que nem você come chocolate, você tem aquela primeira parte ali, uma capazinha gostosa. E a outra é uma ou mais clara ou mais escura. Mas só que a tua administração é um sabor amargo, é um sabor prejudicial. Onde são prejudicados? A nossa população, as pessoas carentes. Então é isso que a gente tem que informar aquelas pessoas que ainda não querem enxergar o que realmente está acontecendo. Porque pagamento em dias é obrigação de todo e qualquer gestor. O recurso vem dia 10, dia 20, dia 30. Justifica? Não pagar a mim que estou prestando meu serviço? Então isso é indiscutível. O que a gente reivindica, cobra, muitas vezes denuncia, é o que realmente nós encontramos nos balancetes que são enviados da prefeitura a esta casa, a este poder. Então, não são nenhum fatos que não seja realmente retirados dos balancetes que são enviados pelo prefeito municipal. Muitas vezes as pessoas não gostam, mas a gente está aqui para representar o povo e não para agradar a A, B ou C. Então, eu falo por mim, que a função que eu desenvolvo dentro dessa casa, dentro desse poder, é uma função de compromisso, de responsabilidade, de falar a verdade, de trabalhar no intuito de procurar cada dia melhorias pelo nosso povo, reivindicando, fazendo indicação, projetos de lei, cobrando, denunciando, para que muitas coisas possam mudar. E de um certo mês para cá, né, presidente? Muita coisa nós estamos presenciando, vendo os nossos balancetes, que muitas coisas estão mudando após as nossas denúncias ao Tribunal de Contas do Estado. Então, e nós vamos continuar esse trabalho. Essa informação que eu quero dizer, que esse trabalho nós iremos dar continuidade. E quero aqui também fazer um pedido verbal, mas irei fazer por indicação ao prefeito municipal, que regularize a questão da Casa de Guadalupe. Antes de, nesse período da minha viagem, passei em Teresina, visitei a Casa de Guadalupe. E o problema, AD, continua daquela fossa. Então, de 15 em 15 dias, a fossa tem que estar sendo esgotada e é um, prejuízo para o município. Por quê? É R$150. Então, por que não fazer uma nova fossa? Um momento. Com certeza, vereador. Conversei. Não. Não. Não, não, concordo, ela está sendo a responsável, vereador. Não, não, vereador Zé Mota, o que eu estou citando aqui, que de 15 em 15 dias está sendo feito esse esgotamento, mas será que nós vamos levar quantos anos? E por que não solucionar o problema para exatamente, não para alugar. A minha indicação aqui, o meu pedido, é que o prefeito atual tenha esse compromisso com o povo de Guadalupe em comprar uma casa decente. Recurso tem. E não está pagando aluguel. Outra coisa, outro pedido que eu quero fazer. Tem que se pagar um assessor para dar apoio à nossa população na capital de Teresina. Porque eu tenho presenciado nos balancetes desta casa vários assessores recebendo R$ 2.500, R$ 3.500, onde alguns não dão expediente, simplesmente recebem. E o que eu vejo é que na capital de Teresina se precisa pagar um assessor para dar apoio às pessoas carentes que vão procurar um tratamento, que na maioria das vezes entra dentro do hospital a pessoa doente, o acompanhante, que na maioria das vezes não tem o conhecimento. Eu que ando em Teresina sempre, não sei andar ali em todas as ruas, eu ando mais com meu esposo, que conhece tudo, e é uma pessoa que sai daqui, que passa um ano, dois anos sem Teresina, como é que resolve? Para sair de um hospital ou de uma clínica para procurar, comprar um medicamento ou procurar outro médico. Então, é indiscutível. Eu quero aqui deixar registrado que o prefeito Ali tem essa atenção de contratar um assessor e pagar bem pago, que se pague 3 mil, 4 mil, mas que ele realmente dê apoio às pessoas carentes. Porque lá sim necessita. Porque em Brasília, O prefeito Wallace está pagando o assessor para acompanhar os projetos federais. Esse assessor de Brasília ganha sabe quanto? R$ 2.500 por mês. Na sua opinião, o que seria mais viável? Pagar esse assessor para prestar serviço na capital de Teresina ou estar pagando esse assessor em Brasília para acompanhar os projetos federais? Nem que pague o de lá. Agora, que em Teresina, a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem que ter um assessor que conheça, que tenha um transporte e que dê apoio ao nosso povo. Momento.
Solicito na sua indicação, a sua solicitação ao excelentíssimo senhor prefeito, que encaminhe essa casa quantos projetos federais o município de Guadalupe já está sendo acobertado, acompanhado por esta pessoa.
Para nós analisarmos pra o nós período temos. Que ele vem recebendo R$ 2.500
desde
para estar tá analisando esses projetos em
desde
Brasil.
Desde janeiro de 2011 foi contratado.
Gostei, presidente, da sua ideia. Consequentemente, irei por ano, R$ 25.000. Em Teresina, não. Eu quero até citar aqui, registrar o caso da ex-mulher do irmão Sari, que faleceu há poucos dias atrás, estava viajando. O quanto aquela criatura não sofreu com a sua filha, que muitas vezes não podia abandonar a sua mãe e não tinha nenhum conhecimento. E quem foi que deu apoio? Muitas vezes a ambulância sai daqui, entrega lá dentro do hospital e abandona e deixa lá, Deus dará. Então isso é angustiante. Então isso tem que ser modificado, porque a Prefeitura de Guadalupe tem condição de solucionar esse problema. Então não quero me alongar por mais tempo, só quero aqui me somar aos pedidos do vereador Edivan, quando do vereador também AD, em relação às estradas dos interiores. E a questão também que eu vejo é como os nossos amigos dos interiores estão vindo de lá para cá, em cima de um caminhão, pegando chuva, pegando sol. Muitos deles, quando vêm, gostam de tomar uma pinguinha ali no mercado, voltam um pouco embriagado, correndo o risco de cair e o pneu passar por cima. Então vamos procurar uma outra forma para solucionar também esse problema. Vamos contratar aí um carrinho fechado, que eu acho que o nosso município tem condição para isso. Então, na próxima sessão, com certeza, irei apresentar algumas indicações, porque a população vem me informando que nos postos de saúde, secretário, ainda os medicamentos e pertences continuam zerados. Diz que lá não pode nem se falar em medicamento. Quando a pessoa diz, não fala não, aqui se falar em medicamento, a gente vai até correr. As piadas da população, eu cheguei, estou com 2 dias. Várias pessoas já me procuraram pedindo que eu fizesse essa cobrança. Então, cordial boa noite ao meu amigo Dude, que está aí na casa do meu amigo Cajueiro, mas que não estou devendo essa visita, não fui porque não tive tempo ainda. Diga, Zé Mota.
Em outras cidades do Piauí, porque eu mesmo, quando morava em Teresina, eu recebi uma visita de um agente de saúde que foi na minha casa e perguntou se eu era hipertenso, diabético e tudo. Então, ele fez o meu cadastro. Veio meu caso, disse, não, mas ele está dizendo, não, eu deixei o que eu compro, disse, não, é um direito seu. Então fez esse cadastro, eles vinham entregar esse medicamento na casa da pessoa, eles ficavam registrados o dia que entregou e o dia que terminava para entregar o próximo. Eu já falei isso aqui, eu falei com isso pessoalmente já com o prefeito fazer isso. Por que não está sendo executado? Não sei. Mas eu acho que é a única solução. O problema seria esse.
Agradeço a sua colocação e vamos intensificar esse pedido para que realmente seja regularizado e o nosso povo seja atendido. Rose, amiga, meu abraço, muita paz, muita felicidade e que você tenha muito sucesso pela pessoa que você é, batalhadora. Mais tarde lhe darei um abraço. Beijo. A sua amiga Surama Martins e Domingos Martins.
Neste momento, não havendo mais nenhum vereador a se pronunciar, eu farei minhas considerações finais. Senhoras e senhores vereadores, povo de Guadalupe, inicio minhas palavras, como já tinha pronunciado, me pronunciado na fala do vereador Edivan, que fiquei surpresa em saber que o hospital de Guadalupe hoje funciona, está funcionando sem a segurança, a parte da segurança. Nunca, é do meu conhecimento, inclusive já fui diretora daquela unidade, o doutor Dilson já foi diretor por vários anos, nós temos um conhecimento que nunca aconteceu isso. É impossível. Nós não podemos aceitar, nem ficar calado. Quero parabenizar ao senhor Edivan, o vereador Edivan, por ter se pronunciado nessa noite a respeito desse assunto. É um caso sério, a gente pede também, reforça as palavras do vereador Edivan e pede a providência do senhor secretário, juntamente com o senhor prefeito, que é quem tem o poder de resolver essas questões. Como também foi pronunciado na fala de um outro vereador, se não me engano, Pierre, da falta de medicamento no hospital, ou foi o vereador Jesse, também não podemos aceitar. Não podemos aceitar, senhora vereadora Surama, em hipótese alguma, a oportunidade que eu tive de passar nos postos de saúde desse município, há um mês atrás, mais ou menos, que detectei a falta de medicamento, no dia seguinte, na sessão seguinte, quando eu, um dia antes, na segunda-feira, eu visitei todos os postos novamente e tinha sido comprado sim o medicamento. Muito pouco. Foi levado pouco medicamento para cada posto de saúde. Veja o quanto é importante, a importância do vereador de reclamar, de estar atento. A gente não está aqui, muitas vezes, somos confundidos, porque fazemos oposição partidária, política partidária a uma liderança política, não é por este motivo que tudo que eu falar, tudo que os outros vereadores do grupo de oposição falar, só vamos falar porque somos oposição. E em hipótese alguma, prestem bem atenção, analise bem se nós usamos a fala nesta casa. Nós, vereadores, hoje, da bancada de oposição, quando nós usamos a voz nesta casa, falamos, reclamamos, mostramos os erros, será que é porque simplesmente somos contra? Politicamente, o que deixei bem claro no início desse ano, que politicamente é uma coisa. Inclusive, solicitei ao excelentíssimo senhor prefeito que a partir daquele momento eu iria fazer oposição. Não por fazer oposição. Não era oposição política, só porque hoje eu faço parte de um grupo e ele faz parte de um outro, eu vou só chegar a esta tribuna, só falar, não. Quando nós, vereadores, neste momento eu me refiro a todos os vereadores desta casa, independente da questão política. Quando o vereador AD, a vereadora Surama, o vereador Edivan, fala com relação às estradas do interior, é porque está precisando. Existe a necessidade. É uma atenção que a gente chama ao excelentíssimo senhor prefeito que tome a providência. Quando a gente fala, inclusive também hoje, eu ia fazer este pedido ao excelentíssimo senhor prefeito, que tomasse providência, porque moradores... Feche bem, por gentileza, essa porta. Moradores da rua da ETA, que a gente chama a rua da ETA, que é ali ligada a 140, também me procurou para pedir. Então, é uma, a gente dirige nessa casa ao excelentíssimo senhor prefeito no sentido de pedir essa ajuda, porque é ele quem tem essa condição de resolver os problemas do nosso município. É ele, só a ele compete a questão de solucionar os problemas. Com relação, senhora vereadora Surama e senhores vereadores, com relação à falta de medicamentos nos postos de saúde, no hospital local de Guadalupe, este sim, nenhum vereador desta casa pode ficar calado. Nenhum vereador. Os 9 vereadores desta casa não poderia, não poderá, de hipótese alguma, se calar. Porque o nosso município, o município de Guadalupe, tem o recurso suficiente. O município de Guadalupe tem a licitação suficiente para fazer a manutenção. Quando a senhora diz que eu sei também que o programa que é para dar a cobertura, um programa federal aos diabéticos desse município, não está sendo cumprido, paciência. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, ficar calado, nenhum, vou repetir, é nenhum vereador. Nenhum vereador. O prefeito e o secretário municipal de saúde têm que tomar as providências e urgente. Porque já se passaram 3 anos desta administração, está sendo concluída agora no próximo mês, 3 anos de uma administração que não foi, digo, é o meu pensamento, mas sei também que é o pensamento de vários guadalupenses. A saúde no município de Guadalupe não obteve nem um ponto positivo. Não obteve respaldo pela questão financeira. Se você pegar o balancete, os recursos que o município de Guadalupe dispensa para a saúde de Guadalupe, é um sonho para muitos municípios. São muitos municípios do Piauí que não chega nem a 1/4 do que Guadalupe gasta em saúde. E, no entanto, que dê a saúde, que dê a boa saúde, que dê o trabalho em saúde desenvolvido no município de Guadalupe. Quando nós, vereadores e comunidade de Guadalupe, precisamos estar dando ajudas a alguns guadalupenses que estão precisando fazer cirurgia em Floriano. Já usei essa tribuna para falar sobre esse assunto e volto, porque continua o mesmo sistema. Médico, funcionário deste município, funcionário não, presta serviço neste município, está cobrando de 2 a 3 mil reais para realizar um procedimento cirúrgico em Floriano. Continua do mesmo jeito. Digo aos senhores hoje, Dr. Dilson Barbosa Gomes fez 4 cirurgias em Floriano de pessoas carentes deste município, todas elas iriam pagar a cirurgia em Floriano. Então, já havia feito essa reclamação bem aqui, reafirmo, senhor secretário de saúde, serviço jurídico da Prefeitura Municipal de Guadalupe não poderá acatar esta situação, um médico deste município, que presta serviço a este município, não poderia estar cobrando cirurgias para realizar procedimento cirúrgico em pessoas carentes deste município. Não vejo respaldo nenhum. Se eu tenho condição, eu quero pagar minha cirurgia particular, lógico que eu vou procurar um médico particular. Eu vou atrás de um médico particular e realizo. Eu tenho condição. Agora, as pessoas carentes, é preciso que essas pessoas, é quando eu argumentei aqui e disse que a lei de benefícios eventuais desse município não está sendo cumprida, muitas vezes é nesse sentido. Porque a pessoa, existe a necessidade urgente, porque é a questão de saúde. A lei é coberta, mas ainda não apareceu nenhum caso nos balancetes vindos da Secretaria Municipal de Assistência Social acobertando essa questão. Ainda não chegou, ainda não tive a oportunidade de presenciar nenhum. Presenciei sim uns outros casos de viagem, de translados de corpos, de muitos outros casos. Este de saúde ainda não presenciei nenhum. Ainda não tive a oportunidade de verificar nenhum. Então a gente não pode, em hipótese alguma, a gente espera, no início de mais um ano, que a saúde de Guadalupe melhore. Porque o município que hoje trabalha com 12 médicos, se não me falha a memória, são 9 dentistas, mais de 10, de 15 a 20 enfermeiros, psicólogos, assistente social, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentistas. Nós não podemos. Eu vou trazer para vocês a folha, o gasto da saúde do município de Guadalupe para a gente fazer um comparativo. É altíssima, é altíssima. E nós não estamos vendo o nosso povo, a nossa população, o povo carente desse município sendo beneficiado na questão de saúde. Vereador Pierre, quando o senhor fez a colocação a respeito da sua emenda, eu fiquei aqui pensando, o cadastro único das pessoas carentes de um município não quer dizer que a pessoa é beneficiária do Bolsa Família. O município tem a responsabilidade de manter o cadastro de todas as pessoas carentes. Todas as pessoas carentes que têm um perfil que o Bolsa Família exige, ela tem que estar cadastrada. Não quer dizer que ela esteja participando do Bolsa Família. Agora, que ela tem que estar no cadastro do município, isso aí eu lhe afirmo com certeza. Se o cadastro do município de Guadalupe não está contemplando a todas as pessoas carentes, é preciso que a gente faça uma reformulação. Senhor Pierre, também gostaria de lhe dizer, perguntar se o senhor tem essa informação a respeito, que o senhor tanto comenta a respeito das casas, da cobertura das casas de palha. No ano de 2010, o município de Guadalupe usou R$ 231.975 para fazer esse serviço, para realizar esse serviço. Mas vale salientar, que eu já fiz esse comentário, a madeira foi doação do IBAMA. Nós não sabemos, não temos o número dos beneficiários, das pessoas que foram beneficiadas por este programa. Mas, vereador Pierre, no ano de 2011, a Prefeitura Municipal de Guadalupe realizou uma licitação para o mesmo serviço. Só que agora, no valor de R$ 631.092,50. Foi um aumento bem significativo, expressivo, de 231 para 631, triplicou. Então a gente espera, torce, que ao final deste ano, grande parte da população de Guadalupe tenha sido beneficiada por esse programa de melhoria habitacional. Com relação ao orçamento, vereador Zé Mota, que o senhor falou que o prefeito prometeu que irá realizar uma audiência pública, eu digo assim que ele não teria que prometer, ele tem que cumprir, porque está na lei. Ele tem só que determinar o dia. A audiência pública será realizada dia tal, tal e tal, às tantas horas, e nos convidar. Eu só acho estranho, senhores vereadores e senhores, população em geral de Guadalupe, em especial ao funcionalismo público municipal de Guadalupe. Eu só acho estranho, vocês estão lembrados, que desde o dia que o prefeito enviou o orçamento a esta casa, que eu disse por várias sessões que nós estávamos aguardando as cópias para nós analisarmos, porque é coisa séria. Orçamento é coisa séria, bastante séria. Pois, senhoras e senhores, até hoje, o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe não nos enviou. Mas o que mais me estranhou, vereador Edivan, e o que mais me ficou indignada, por que ele deu ao senhor uma cópia? Ele forneceu ao vereador Edivan, ao vereador José Mota, ao vereador AD e ao vereador Amadeu Júnior. Por qual motivo? Até hoje a gente ficou aqui nessa casa esperando a resposta do senhor prefeito. Até diz que se o senhor não tiver o dinheiro para pagar as cópias, não se preocupe não, que a gente faz uma cotinha e paga. Mas é preciso que o senhor cumpra o que está na lei. Coisa que o senhor não fez. Coisa que o senhor não tem feito há bastante, desde o dia que o senhor assumiu esta cadeira, que o senhor tem costume de não cumprir a lei. Pois, senhoras, senhores vereadores, eu tirei a cópia, está aqui. Vereador Jesse James, vereador Pierre, vereadora Surama, vereador Jesse James. Vai ser pouco tempo, senhores vereadores. Vereador João Ricardo, vai ser pouco tempo para a gente analisar. Junto está o PPA, a revisão do PPA. Vai ser pouco tempo, mas eu tenho certeza que o presidente da comissão, o vereador João Ricardo, já analisou bastante. Eu peguei a cópia daqui da Câmara, também já analisei bastante. Eu tenho certeza que com responsabilidade adianto, coisa que não foi feita pela equipe técnica do senhor prefeito, não foi feita com responsabilidade, como até hoje, às vésperas da gente apreciar e votar nesta casa o orçamento para 2011. Nem sequer ele falou em audiência pública. O vereador José Mota disse hoje que ele prometeu. Mas como ele tem prometido um bocado de coisa aí e não tem cumprido, a gente fica também naquela expectativa. Será que ele vai cumprir? Estamos aguardando. Está na lei. Ele tem que cumprir. Independente se ele fizer audiência pública ou não, tenho a certeza que todos os vereadores desta casa, neste momento me refiro aos 9 vereadores, infelizmente os 4 vereadores ligados ao prefeito já têm a cópia do orçamento já há mais de 2 meses atrás. Só hoje é que eu não tinha mais como esperar o senhor prefeito mandar a cópia para essa casa. Eu tirei, a Câmara Municipal tirou a cópia. E está aqui com todos os vereadores. com relação ao senhor José Mota, quando a gente estava votando o projeto de lei de minha autoria, o senhor fez uma intervenção, eu não quis lhe responder no momento, para não interferir no assunto que estava sendo votado. Mas eu só quero dizer, vereador José Mota, que o senhor, ou qualquer vereador, ou qualquer pessoa do município de Guadalupe, qualquer guadalupense, que quiser verificar, analisar, tirar cópias dos balancetes desta casa, pode se dirigir a esta casa que estará à disposição. Como também quero dizer aos senhores vereadores que há 20 dias antes, 20 dias ou mais de 20 dias antes, os balancetes desta casa já estão prontos. Os balancetes agora do mês de setembro, que eu tenho que entregar no final de novembro, desde o início do mês que está aqui. Então, qualquer uma pessoa, qualquer vereador, não precisa ter vergonha, não precisa. Estão todos os balancetes, estão nesta casa, à disposição. Não precisa ir até o Tribunal de Contas do Estado do Piauí para verificar qualquer assunto relacionado a esta casa. Não precisa que nenhum vereador, nenhum guadalupense se dirija ao Tribunal de Contas para lá adquirir. Nós fomos, nós vereadores, no início deste ano, fomos várias vezes, não só o Tribunal de Contas, há muitos órgãos em Teresina, verificar sim irregularidade deste município, referente ao município de Guadalupe, porque esta casa não tinha os documentos. Mas com relação à Câmara Municipal de Guadalupe, pode ter a certeza que todos os documentos estão aqui. Na hora que precisar de qualquer um, de cópia, é no mesmo momento. Infelizmente, a máquina, a Xerox, que eu adquiri para esta casa, naquele último trovão que deu aqui em Guadalupe, teve um problema, queimou, né? Mas eu já levei a assistência técnica, já está sendo resolvido. Mas, na hora que precisar de qualquer cópia, não existe problema nenhum. É só solicitar. Dando, vereador Pierre, o senhor disse que tinha certeza que eu iria falar sobre o dia do diabético. Na realidade, eu não preparei nenhum assunto, mas só dizer da importância. Dizer e procurar saber, que eu não tive a oportunidade, dia 14, se o município de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Guadalupe, realizou alguma ação. Então, a gente fica triste nesse momento, porque fica sabendo que o município de Guadalupe não realizou nenhuma ação com referência ao diabético. Aliás, vereadora Surama, nenhum medicamento que o diabético necessita, o município de Guadalupe está fornecendo. Imagine realizar a campanha. Imagine dos hipertensos, né? Então, eu digo da importância, vereador Pierre, e que tantos municípios fizeram campanhas, e a gente espera e alerta, né, as autoridades do município que faça, que deixe apoio aos diabéticos. Analisando, senhoras, e eu também nesse momento dirijo-me aos vereadores, mas que tenham uma ligação maior com o prefeito, se o projeto arquitetônico do ginásio poliesportivo do município de Guadalupe, que foi já feito o projeto, já realizado o projeto arquitetônico do ginásio poliesportivo de Guadalupe, no valor de R$ 14.535. É só um projeto. Com um projetista, inclusive não é nem arquiteto, é um projetista. R$ 14.535. Se vocês sabem me informar onde vai ser a localização desse ginásio poliesportivo, você sabe, vereador Ader? Sabe, vereador Mota? Onde vai ser construído. Eu achei estranho, porque já fazer o projeto arquitetônico no valor de R$ 14.535,00 e sem ter nem a localização do terreno. Com essa arquitetura bem aqui, não cabe ali não, vereador. O ginásio poliesportivo. Não, o ginásio poliesportivo do município de Guadalupe, eu lhe digo, pelo valor do projeto. E a área onde vai ser construída o Instituto Federal do Piauí, também vocês sabem me dizer onde vai ser? Teve uma época aqui que falaram aqui na... É? Pois não é, não. Foi feito, olhe bem como é que está a administração municipal. A topografia. Eu encontrei, foi, vereador. Oi. Vereador José Mota, eu já havia encontrado, vou procurar para trazer aqui, o serviço de topografia daquela área. Já tinha sido feito. Sim, pois é. Aí você sabe o que é que tem no balancete agora desse mês? Levantamento topográfico georreferenciado da área onde vai ser construído o Instituto Federal do Piauí. São 6 hectares na BR-135. O valor desse levantamento topográfico foi R$ 5.180. Sim, mas ele já havia pago lá. Lá na, atrás ali do... Por trás do SAMU, aquela área ali. É não, José Mota, na BR-135. A BR é lá. A 135 é essa aqui. São 6 hectares lá. E o terreno que a gente doou lá em cima. Para a construção da... A construção da Escola Técnica Federal. Aqui tem um documento. Nesta casa... Não. Nesta casa existe um documento, Mota, doado por esta casa, votado por todos os vereadores, para a construção da Escola Técnica Federal lá. Pois a gente vai rever, senão a gente vai voltar o terreno para o município, porque se o terreno já foi doado. Lá em cima, Mota, lá em cima, já teve a doação, essa Câmara já aprovou. Pois é, mas aí no... Eu vou procurar.
Para quem quer ver o desenvolvimento, o prefeito vai receber o hotel dia 2. Já está tudo pronto, só para ele assinar dia 2. Que foi vendido antes para a prefeitura, mas o prefeito na época não pagou, a Chess recebeu. Tá lá, quem quiser tirar dúvida, pergunte ao Antônio Gomes, que é quem acompanha a desapropriação daqui de Guadalupe, vê. Foi vendido para a prefeitura igual aquele lote do fórum. O prefeito comprou, não pagou, para ser constituído, tem que pagar. Comprou o hotel, não pagou, voltou para a Chess. E a Chess agora deu para o prefeito.
Fez a doação. Pois é, então eu gostaria de solicitar ao senhor prefeito que nos informasse onde vai ser construído o ginásio poliesportivo do município de Guadalupe. O projeto que foi, o projeto arquitetônico que foi orçado no valor, só o projeto R$ 14.535. Neste momento... É R$ 1.500.000. Eu já vi. Recurso do município é recurso federal, o senhor sabe? Não vai vir. Então, neste momento, encerrando esta sessão, eu dirijo-me à família de Dona Maria Uni, a qual tinha a maior admiração e respeito pela maneira como conduzi os trabalhos durante os anos. Quando cheguei a Guadalupe, já encontrei Dona Maria Uni lá na prefeitura. A Prefeitura Municipal de Guadalupe tinha a cara de Dona Maria Uni. Todos guadalupenses, todos sabem disso. Então, eu quero deixar o nosso carinho, o nosso respeito à família enlutada. Dizer que Dona Maria Uni foi sim um exemplo de vida, deixou sim uma família maravilhosa, um exemplo de família, foi um exemplo de mãe, um exemplo de funcionária pública. A toda a família de Dona Maria Uni, o nosso carinho, o nosso respeito. Senhoras e senhores, obrigado pela atenção, boa noite. E sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrado a presente sessão.